Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Estamos de novo com o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje estamos aqui com o José Martins, um engenheiro mecânico que acabou a trabalhar com seres de cristal, com pirâmides, e nós vamos querer saber tudo. Olá José, bem-vindo.
Olá Madalena Almeida, agradeço e antes de mais, claro, agradeço o convite, poder partilhar alguma das coisas que fui recolhendo no meu percurso com todos e obrigado por poder usar este canal, claro.
José, conta-nos como é que um engenheiro mecânico chega às terapias de som, como é que isto acontece?
Eu acho que acontece um bocadinho com todas as pessoas, em que no fundo nós, acho que todos procuramos ter uma vida mais agradável, significativa e que as nossas ações também possam contribuir para os outros positivamente. E eu fui-me aborrecendo com algumas questões burocráticas, ideológicas, dentro da aplicação da engenharia, não com a engenharia em si, e fui procurando formas também de gerir o meu stress, também enquanto engenheiro mecânico, que era bastante exigente, e fui procurando alternativas. Comecei pela meditação, claro, e como era uma coisa que já vinha de jovem, foi como se reacordasse algo em mim e fui procurando sempre seguir essa voz interior. Até que houve um momento em que cheguei a um Y, a uma bifurcação, e eu senti que devia arriscar e devia confiar na minha arte, seja ela qual for, mas na minha expressão, no meu contributo positivo como ser cósmico para esta experiência da Terra. E então, quando houvesse essa dificuldade no ramo da engenharia, pensei, olha, que bom momento, e se calhar é mesmo um convite do universo para apostar em coisas positivas, agradáveis e que sejam também, que possam transbordar para todas as pessoas.
Eu conheci o José, o nosso primeiro encontro foi num concerto de Taças de Cristal, a quem ele amorosamente chama de Seres de Cristal. Foi o levantar do véu, porque além disso o José faz muito mais coisas. Então, fala-nos por favor dos teus seres de cristal, que não se limitam a ser taças de cristal, há inúmeras surpresas nos teus concertos.
Pronto, eu pelo menos esforço-me em ter as últimas novidades a nível de formatos de som cristal que existem, que vão sendo lançados anualmente ou periodicamente, e trazer os últimos formatos, as últimas novidades para Portugal estar sempre na vanguarda. Para mim isso é muito importante, porque nós temos imensas qualidades e se calhar só nos falta assim um empurrãozinho para sermos não uma grande nação, não essa coisa de sermos grandes, mas acima de tudo honrarmos a nossa natureza. E então tento sempre que as novidades cheguem primeiro a Portugal. É sempre um grande objetivo meu, e por isso é que nas sessões de grupo, nos concertos, acabo por poder partilhar coisas fantásticas que quase nunca ninguém ouviu, ou se ouviu no YouTube, mas ao vivo, claro que é uma experiência muito mais abrangente e que nos possibilita viajar mais pelos nossos mundos interiores.
José, podes falar-nos um pouco dos outros instrumentos que usas para além das taças? Olha, eu estou a lembrar-me, por exemplo, da tua harpa de cristal, que é assim algo quase mágico.
Sim, são a harpa de cristal parece que são mesmo os anjinhos a tocarem para nós. É muito, muito especial. Claro que no início, sem dúvida, e estamos a falar dos anos 70, 80, quando as taças de cristal começaram realmente a serem usadas como fontes de som na nossa civilização. E por volta de 2012, 2013, 2014, começaram a surgir muitos formatos. Entre eles, lá está, não só as pirâmides sonoras de cristal, os diapasões de cristal, os sinos de cristal, também a harpa de cristal, que no fundo é um xilofone, mas eu acho que o nome harpa, que é o um nome internacional, Crystal Harp, para mim faz muito mais sentido, porque honra muito mais o que ela entrega. A nível de som e a nível de sensação. Porque quando isto começou nos Estados Unidos e quando começou a ser mais comum, porque nos Estados Unidos taças de cristal é assim uma coisa muito banal, ok? Até banal. Até uma amiga minha que veio há pouco tempo da Califórnia, ela diz que é só taças de cristal por todo lado. Ela só tinha conhecido através de mim e ela disse: opá, quando eu cheguei lá, todas as pessoas tinham uma taça de cristal, havia sons, banhos de som, os concertos, as viagens sonoras, por todo o lado, com taças de cristal. Achei fantástico e estava-me sempre a lembrar de ti que tu deverias adorar viver aqui. Sem dúvida, claro. Mas sinto que a minha missão é com este pedaço do planeta, com o país que é Portugal. E então gosto de ficar por aqui, gosto de partilhar por aqui. E quando as taças de cristal começaram realmente a serem correntes nos Estados Unidos, elas eram chamadas de motherships, crystal motherships, naves-mãe cristal. Ok? Porque sem dúvida, enquanto a maior parte dos materiais eles são passivos, estamos a falar de madeira, metal, outras bases de som, o cristal acaba por ser muito interativo. Por isso é que nós, quando se usa na cristaloterapia ou no uso cotidiano, nós dizemos que vamos programar o cristal. Okay? Porque o cristal, sem dúvida, que é um material muito interessante, mesmo muito interessante, e o cristal de quartzo como cristal mestre ainda mais, claro, e no fundo esse é o material, ao 99% é feito com o cristal de quartzo. E como ele é interativo, ele tem uma certa capacidade de gerir a informação que passa por ele. Enquanto elementos de madeira, metal, já não têm essa capacidade, são mais passivos, digamos. O que entra é o que sai. E eu não estou a dizer que as coisas de cristal são melhores, apenas são diferentes, têm outras especificidades. Porque as taças tibetanas, os gongos, sei lá, uma viola, são instrumentos que nos podem também levar a sítios muito, muito profundos, ou sei lá, muito, muito cósmicos dentro de nós, claro, também. Mas eu acredito que de todas as minhas experiências e de todas as minhas investigações, porque já são quase 10 anos a investigar som cristal e tudo à volta do som. Mostra-me que realmente o cristal de quartzo, sem dúvida, tem características inigualáveis. E então, ter som gerado por cristal de quartzo é muito, muito, muito especial.
Sabes que outra coisa que me surpreendeu nos teus concertos foi o facto de tu utilizares a tua voz. E a dada altura nós já nem conseguimos perceber se o que nos toca mais é o som do cristal, se é o som da tua voz. É uma mistura espetacular. O que me faz lembrar uma coisa que tu partilhaste um dia connosco é que quando tu eras mais jovem cantavas muito, muito mal, foi o que tu disseste.
Ah, é verdade, é muita verdade, é muita verdade, sim. em que acho que contei a história, não é? Que na minha juventude participei numa banda de garagem e eu na altura tocava viola baixo, que tocava, eu não sabia tocar nada, dizia-me o que é que eu devia fazer e eu fazia. E o nosso vocalista faltava muito e eu tentava sempre substituí-lo, mas ninguém me deixava. E agora olho para trás e vejo que os meus amigos tinham todos razão. Ok? Só que era um gosto, algo dentro de mim queria isso. Apenas não havia a técnica que possibilitasse a coisa acontecer de uma forma bonita. E eu gosto também de partilhar a minha experiência porque eu acho que pode ser uma inspiração para muitas pessoas. Porque todos nós dizemos, ou é muito habitual na sociedade, as pessoas dizem, ah pá, não cantas bem, cala-te, não cantes, ah meu Deus, estás a cantar outra vez. E tudo isso vai ficando impresso no nosso campo e muitas vezes não corresponde à verdade, ok? Porque como a nossa voz é o reflexo das nossas energias, só alguém próximo da morte ou de uma morte física é que canta mal, ok? Porque as frequências já não estão todas lá, ok? Porque uma pessoa saudável, normal, todos nós temos uma voz muito bonita, ok? Porque as nossas energias são bonitas, portanto a manifestação delas também tem de ser coerente, ok? Apenas eu sei, e da minha experiência pessoal, que às vezes é um bocadinho de preciso de prática, de investimento pessoal, de ter umas aulas, procurar um bom professor que nos ajude a encontrar a nossa voz. E com o treino, porque a minha primeira grande entrada na espiritualidade foi através do mestre espiritual. Eu segui o mestre espiritual diretamente durante 7 anos. E uma das práticas que ele recomendava eram os mantras. E como eu não gostava tanto das outras, pronto, fui-me especializando, entre aspas, se isso existe, ou eu adorava era a parte dos mantras. E sem eu querer, naturalmente a minha voz foi abrindo, foi encontrando o seu espaço, e neste momento, não sendo um bom vocalista, eu sei que a minha voz, está completa, ou está muito próxima de estar completa. Ok, ainda falta abrir aqui mais umas portazinhas, mas no fundo todos nós podemos ter uma boa voz, ou no fundo todos nós temos uma boa voz debaixo das outras vozes, da voz social, da voz com o patrão, da voz com os filhos. Todos nós temos diferentes vozes no nosso cotidiano. E debaixo dessas camadas todas, existe a nossa voz. A expressão do nosso ser. E às vezes é preciso, lá está, cavar um bocadinho, pronto, e dar espaço para que ela se possa manifestar. Não querer uma voz, mas estar receptivos à voz que nós somos. Uau, obrigado.
Uma outra parte do teu trabalho que eu adoro é o teu trabalho com pirâmides. Eu sei que tu fazes workshops de piramidologia, constróis pirâmides para meditação, pirâmides para colocar sobre as camas para que o sono seja mais tranquilo e reparador. Fala-nos um pouco sobre isso.
Pois as pirâmides acabaram por ser uma área incontornável, porque em 2013 eu trouxe a primeira pirâmide sonora de cristal para Portugal. E eu percebi que, como não havia formação na altura, pronto, tinha de investigar mais uma vez. E na altura fui procurar tudo o que pudesse existir sobre pirâmides. E ganhei algum conhecimento sobre isso. Também fiz formação com o Gabriel Marquez, acho eu, da Piramicasa. Ele é sul-americano, mas está em Espanha. Para realmente perceber quais são as emanações, os usos, as características, aquilo que nós podemos usar das pirâmides no nosso cotidiano. E fiquei surpreso por ser a máquina mais eficiente que eu conheço até hoje, ok? O transformador, aquilo que nós usamos para baixar e subir a energia, é uma máquina que tem 99% de eficiência, era a que eu conhecia mais eficiente. Agora que conheço as pirâmides, posso dizer que é talvez a coisa mais incrível que eu me cruzei a nível tecnológico, porque as pirâmides, e por que é que os antigos deixaram o formato piramidal pelo planeta? Podiam ter usado cones, podiam ter usado dodecaedros, icosaedros, sei lá, tantas coisas que podiam usar, e eles só deixaram pirâmides, pirâmides de base quadrangular. Okay, porque, por exemplo, um dos cinco sólidos platónicos é o tetraedro, que é uma pirâmide triangular, em que as quatro faces são triângulos. Mas os antigos, as antigas civilizações tecnológicas, deixaram pirâmides de base quadrangular. Okay? E todos. E todos. Mais disfarçado, por exemplo, no caso das da América do Sul, são assim um bocado disfarçadas, têm umas escadas e tal, e não sei o quê. Mas se olharmos para o grande exemplo no planeta, que é a Grande Pirâmide do Egito, a chamada Pirâmide de Giza ou de Queops, sem dúvida que ali está the state of art, assim a coisa última a nível de formato piramidal. Porque as pirâmides têm imensas características. Se pensarmos que eu posso tirar energia elétrica de uma pirâmide, uau, é assim um bocado estranho. Mas qualquer formato piramidal, se eu puser uma bobina, eu depois consigo ter um diferença, eu posso pôr um aparelho e medir e existe uma diferença de potencial. Ok? Porque as pirâmides são mesmo mágicas. E se nós, por exemplo, formos ver o filme inspirado na obra de Carl Sagan, que é o filme, acho que se chama Cosmos, não.
Há um que se chama Compacto.
Oh, brigadíssimo. Brigadíssimo, Madalena. É exatamente o filme Contacto, obrigado, com a Jodie Foster, mostra o princípio de funcionamento de uma pirâmide, em que a um terço da altura, e se formos à Grande Pirâmide do Egito, é dito que é a Câmara do Rei. É um espaço em que todas as leis físicas deixam de fazer sentido. É uma descontinuidade espaço-temporal. Podemos chamar um portal ou um wormhole, um tubo de minhoca para outras dimensões, digamos. Ok? E então, nesse filme, mostra em que ela, no fundo, a experiência acontece, mas temporalmente parece que nada acontece. E depois vão ver o gravador e reparam que realmente houve algo estranho. Ok? E as pirâmides são fantásticas porque, além de gerarem vários tipos de energia, além de serem um grande concentrador de neutrinos, neutrinos é a segunda partícula mais abundante do universo, a primeira são os fótons, e concentrações de neutrinos aparecem, sei lá, nas praias, nos bosques. Sei lá, assim, zonas em que normalmente nos sentimos bem, ok? E existem poucos neutrinos, sei lá, junto de campos magnéticos, aparelhos eletrónicos, eletricidade, coisas dessas. Então, basta só isso, quando nós estamos expostos a uma experiência piramidal, é como se a pirâmide concentrasse ou guardasse esses neutrinos e depois nos dispensasse esses neutrinos. Ok? Claro que isto, pronto, obedece a outras coisas, mas assim simplificando, porque lá está, eu gosto muito, também podemos falar na parte esotérica, claro, mas eu acho que até é mais interessante falar na parte científica, porque se calhar há 50, 100 anos não tínhamos estas informações tão explícitas e pela nossa chamada ciência, mas agora que temos, então, pronto, eu gosto muito de falar destas coisas. E tem sido sempre a minha pesquisa é comprovar a parte esotérica através de leis comprovadas científicas, ok? Porque, no fundo, nós só temos ciência porque era proibido ser bruxa na Idade Média, ok? Só por isso é que temos ciência, mais nada, porque foi nesse momento em que a ciência se afastou, entre aspas, de Deus. Ok, porque se formos ver as civilizações antigas, a ciência e a parte esotérica eram a mesma coisa. Ok, esoterismo e exoterismo era a mesma coisa. Eram os versos, da mesma moeda, ou digamos as polaridades da mesma existência.
E eu também penso que caminhamos para essa união de novo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Sabes que há uma outra coisa que tu fizestes, e que eu fiquei cheia de inveja. Foi conseguires fazer, as tuas experiências dentro da Grande Pirâmide. Queres falar-nos sobre isso? Como foi estar dentro da Grande Pirâmide?
Sim, foi muito interessante porque março do ano passado pude realizar esse sonho, porque eu tinha já li tantas coisas, já conhecia a Grande Pirâmide, entre aspas, de cor por dentro, se calhar de outras alturas, não sei, ou se calhar em projeção astral também visitei esse sítio. Mas eu queria estar fisicamente na Grande Pirâmide e em março do ano passado, um dia antes de fecharem os aeroportos, nós chegámos a Portugal e pudemos ter essa experiência, foi muito interessante. E eu fiz uma coisa que é proibido, atualmente é proibido fazer som nos monumentos egípcios, porque eu acho que eles têm medo que aquilo comece a mexer, ok? Porque o governo até meados dos anos 80 permitia algumas experiências mesmo dentro da Grande Pirâmide, e a partir de uma certa altura tudo passou a ser proibido, tudo, ok? Porque eu acho que eles têm medo que aquilo se calhar levante voo ou comece a vibrar, ou câmaras, que existem mais câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide. Isso já foi comprovado, por técnicas, sei lá, de temperatura, diferenças de temperatura, ver onde é que. E existem partes ocas ainda por descobrir na Grande Pirâmide, e também debaixo das esfinges. E eu acredito que se calhar eles têm medo que aquilo, sei lá, comece a fazer alguma atividade estranha, e como o Egito vive maioritariamente do turismo, eles não querem tanto a parte esotérica muito ativa, eles preferem mais a parte histórica, dos faraós, Ramsés II, aquela coisa e tal, do que propriamente a parte esotérica, então eles cortam tudo o que seja esotérico. Eu tive uma experiência exigente porque tive de deixar a minha flauta de cristal à porta, porque foi proibido entrar a minha flauta de cristal. Ai, meu Deus, cada vez que eu me lembro. Mas tive a possibilidade de fazer uma coisa proibida, que é neste momento é proibido. Já houve outras pessoas e fizeram registros muito interessantes, nomeadamente Jonathan Goldman, outros que gravaram álbuns dentro da Câmara do Rei, muito interessante. Eu fiz um home, porque consegui, percebi que o guarda ia começar a descer, ou começou a descer as escadas, e eu, oi, se calhar vão-se revezar, e enquanto o outro subia, eu fiz um home. E eu já tinha entoado em sítios muito especiais, por exemplo, o Panteão Nacional em Lisboa tem uma reverberação de cerca de 11 segundos, é uma coisa extraordinária, o som circula pelo ar, pelo éter, durante 11 segundos, é assim uma coisa extraordinária. E outros sítios que já tive assim a fazer algumas experiências, e ali foi uma ressonância como nunca tinha sentido na vida. Era como se a ressonância não só era eu que estava a entoar, portanto, era eu que estava a fazer vibrar o ar, mas ao mesmo tempo parecia que vinha de todos os lados, e parece que ao mesmo tempo não existia o homem. Eu tive pena de não gravar, porque foi assim tão rápido e tão no momento que só tive tempo de aproveitar. E a parte mediática, pronto, teve de ficar para segundo plano. mas foi uma experiência muito, muito positiva e que e estamos a falar, sei lá, se calhar 20 segundos e na segunda metade eu senti mesmo aquela sensação de perda, ausência de peso. Quem vai às sessões de São Cristal sabe que é muito habitual sentirem essas sensações de leveza, de quase deixarem o corpo. E ali foi muito interessante, que foi assim, puff, num instante, e foi muito, muito especial. E é um momento que eu vou recordar durante esta existência e se calhar nas próximas, não sei. Mas sinto-me um privilegiado por ter sido dado essa abertura. Sim, mas sem dúvida, se já agora a nível, já agora se puderes partilhar um bocadinho mais, há a deusa Hathor, em que ela é uma das primeiras deusas e já vem do pré-Egito, não da cultura egípcia, mas do povo que deu origem à cultura egípcia, e que ela foi ficando esquecida nos tempos e depois começou a ficar muito conhecida como uma face de Ísis, okay? Em que Ísis é a grande mãe. E como Hathor tinha algumas qualidades dessas, ela começaram a fundir as duas divindades, os dois arquétipos. Mas Hathor, ou o povo Hathor, é um povo ascensionado, galáctico, e que uma das coisas que eles vieram ajudar a humanidade foi com o som, o poder do som, porque o som é multidimensional, não existe só a parte auditiva ou a parte de ressonância, aquilo que às vezes não ouvimos, mas sentimos. Sei lá, quando sei lá, estamos num concerto e sentimos os graves a baterem no, no. Isso é a vibração, não é propriamente auditivo, ok? Não é, nós temos o som audível e depois a vibração. E eles vieram-nos ajudar com essa parte a perceber o som multidimensional. E, no fundo, a grande pirâmide acaba por ser um mega ressoador. E Nikola Tesla, no início do século XX, ele replicou a experiência da grande pirâmide, em que ele percebeu quais eram os princípios de funcionamento da grande pirâmide, no fundo ter um aquífero por baixo, com água corrente em calcário, que gera um certo potencial elétrico. E que depois construíram uma forma de aumentar a vibração do planeta, o que se chama a ressonância de Schumann, à volta de 7.83 ou 8 Hz, depois depende do grau de precisão que queremos ter. E Nikola Tesla replicou o princípio de funcionamento da Grande Pirâmide porque criou um ressoador artificial, digamos. Não precisou daquele volume todo. Ok, mas o que uma das coisas que a Grande Pirâmide faz é amplificar as micro vibrações do planeta. E os Hathors tiveram no início a ajudar a humanidade, e eu acredito que eles tenham sido influentes na construção das primeiras pirâmides. Okay, porque há vários, digamos, há várias idades de pirâmides, e sem dúvida que as primeiras são altamente tecnológicas e mind-blowing, têm soluções que ninguém compreende. Okay, há uma pedra com 70 toneladas dentro da Câmara do Rei que é maior do que a porta. Portanto, como é que será que puseram lá a pedra e depois construíram tudo à volta daquilo? Não é assim que normalmente nós fazemos. Mas claro, e também se formos ver o livro de Thoth, as placas de esmeralda de Thoth, em que ele diz que foi o construtor da Grande Pirâmide, que eu acredito que sim, porque ele já vinha da Atlântida como mestre, e que ele diz que começou a construir a pirâmide de cima para baixo. As primeiras pirâmides são no vértice e as últimas são na base. E uma pessoa lê aquilo e pensa, isto é um bocado estranho. E cientistas já dataram algumas pedras e chegaram à conclusão que As mais antigas são as do topo. Portanto, não sei. Mas sem dúvida que a Grande Pirâmide é um feito não só exotérico, a nível de arquitetura e engenharia, como também do ponto de vista esotérico. Em que ela era uma máquina de produção de energia pura, ok? Mas que eu acredito que em certos momentos isso seria interrompido e havia lugar. Sim, no fundo ia dar lugar a rituais de iniciação, a rituais de passagem, se calhar viagens astrais pelo wormhole, em que se calhar chegávamos a Sirius em 2 minutos, não sei. Eu acredito que isso também existia, ou que a Grande Pirâmide também servia para isso. Mas, acima de tudo, ela era um gerador de energia. E se nós formos a ver, as últimas pirâmides têm muitas inscrições, hieróglifos, têm artefactos dentro, têm suportes para os artefactos, e a Grande Pirâmide não tem nada lá dentro, nunca teve. Ok? Não tem marcas de fogueiras, estamos a falar de se ela foi construída há 5 mil anos. Teoricamente não tinham energia elétrica, claro que tinham, mas pronto, parte da história não diz isso. Então como é que eles construíam a parte dentro da pirâmide, não é? Se não há sítio para pôr archotes, se não há sítios queimados, não é? Porque mesmo nos tetos iriam ficar com alguma cinza, alguma fuligem, algum vestígio, ok? Portanto é tudo muito enigmático dentro da Grande Pirâmide. Mas acima de tudo, ela é um gerador, é uma máquina. E por isso ela é fria, de certa forma, é despida, não tem inscrições, não tem nada. E todas as passagens, ou a grande passagem ascendente e a grande passagem descendente, elas têm ângulos de inclinação que não são próprios para as nossas articulações. O nosso tornozelo não tem flexibilidade para apoiar-se totalmente, e temos de ir em bicos de pés até lá acima. Portanto, aquilo não é para humanos, nunca foi. Não é um monumento funerário, nunca foi. Há uma grande história sobre isso, porque quem descobriu o único sítio onde está escrito Khafre, que foi um dos faraós, era um senhor que queria fama. Khafre está mal escrito. Portanto, há quem diga que ele entrou primeiro, escreveu aquilo e depois chamou os outros, que eu acredito que sim. Porque se formos a ver a nível histórico a Grande Pirâmide e o Platô de Giza, incluindo as três pirâmides e as esfinges, dizem que data de 5 mil anos, mais ou menos. Ou 3.500 a.C. e tal, e não sei o quê. Pois, pronto, é só fazer as contas dessa história da história, porque está tudo mal contado, claro. Se nós formos a ver, as esfinges têm erosão aquática de cerca de 10 mil anos, ok? Portanto, começa aqui a bater mal a coisa, porque se teoricamente foi construído tudo ao mesmo tempo e se tem mais ou menos 5 mil anos, como é que num sítio tão árido só podia haver uma grande corrosão aquática antes da Idade do Gelo, da última Idade do Gelo? E a última Idade do Gelo foi mais ou menos há 10 mil anos, ok? Portanto, aquilo já tinha de estar no sítio, já tinha de estar construído, já tinha de estar a ser usado, pronto. E há quem diga que as três pirâmides estão alinhadas com as três Marias do cinturão de Orion. E estudos matemáticos chegaram à conclusão que elas estão alinhadas com as três estrelas da constelação do Cisne. Ok? E que a Esfinge está alinhada com a subida da constelação do Leão no horizonte. Isso só aconteceu há não sei quantos mil anos. Ok? Portanto, a história tem muitas incoerências, ok? E lá está, um país que quer viver do turismo não pode entrar nestas coisas. Ok, eu compreendo. Até um certo ponto compreendo. Ok.
Eu acho que estamos num tempo maravilhoso em que lentamente a história vai dar volta tão grande. Vamos todos ficar. Uau!
Sim, sim, tanto a história moderna como a história antiga. Sim, sim. Certas personagens que são muito conceituadas hoje, quando soubermos o que eles fizeram, o mais certo é serem presos contra crimes contra a humanidade. E no fundo, se formos a ver, a nossa história é muito factual e lá está, honra sempre os vencedores. E nós nunca ouvimos a versão contada pelos, entre aspas, vencidos. Ok? Em tudo. Em tudo. Ok? E muito à luz da civilização ocidental, claro. Ok, e por isso é que não funciona a nossa análise da cultura pré-egípcia, porque eles pautavam-se por qualidades diferentes. No fundo, o que eles mais procuravam era ter uma existência significativa para depois ter um além-vida ainda mais significativo. Ok, enquanto nós queremos é viver o dia a dia e termos alegria e dinheiro no bolso e pronto.
Não é? Bem, está na hora de regressarmos do Egito. Podíamos ficar aqui horas a falar sobre esse tema fascinante, mas eu gostava que tu nos mostrasses, contasses como é que as pessoas podem contactar-te para uma experiência com os teus seres de cristal, para um workshop e até para a tua loja.
Certo. Sim, porque eu, a partir de uma certa altura, ou no fundo quando eu comecei, era tão difícil adquirir as taças de cristal que eu comecei a ajudar amigos meus a adquirirem, e depois percebi que poderia ajudar ainda mais pessoas se estruturasse um bocadinho mais a coisa e oferecesse sobre um serviço de loja, digamos. A minha loja neste momento é a loja mais completa do planeta a nível de formatos de som cristal. Eu fico muito orgulhoso por ser em Portugal. Ok, já fui elogiada por várias pessoas lá fora. Fico muito contente por Portugal poder ter coisas que outros países não têm, ou que ainda não têm. Andava à procura de um conceito e estava a ler um livro e apareceu a palavra eufonia, o conceito eufonia, em que eufonia vem do grego antigo e quer dizer sons agradáveis, doçura na voz, harmonia. E eu pensei, opa, é mesmo isto. Então o meu projeto, ou a forma externa, é o projeto Eufonia, em que através do site www.eufoniacrystal.com encontram a minha informação, encontram os eventos, e depois, se forem à parte da loja, encontram todos os seres de cristal, têm vídeos, podem ouvir, podem desfrutar. E então é esse o meu canal. Eu saí das redes sociais no início do ano por não querer pactuar com certas exigências de falta de privacidade que eles obrigam os utilizadores, e então tenho este canal de comunicação, também, claro, depois telemóvel e SMS e essas coisas, mails, mas acho que o mais fácil para as pessoas fixarem é eufoniacrystal.com. E terei todo o gosto, se depois quiserem perguntar algumas dúvidas. Depois também estão lá as atividades que eu faço, porque eu também dou formação a nível de som cristal, porque eu ao longo dos anos, eu já tirei várias formações lá fora de taças de cristal, e fui recolhendo e fui compilando essa informação toda, de forma a criar uma forma fácil e rápida das pessoas usarem ou poderem usar o potencial máximo de um ser de cristal. Eu posso dizer que ando nisto há 10 anos, já tirei 8 formações em taças de cristal, e eu acredito que neste momento retiro para aí 70% do potencial de uma taça de cristal, porque são seres extremamente poderosos, e a parte da formação ajuda as pessoas a retirarem, a utilizarem bem esse veículo de som. Ok? Então também sou o único em Portugal a dar esta formação. Lá fora também há poucas pessoas a darem esta formação. Então também convido, porque no fundo partilho todos os efeitos tecnológicos do cristal, os efeitos fisiológicos do som, os efeitos fisiológicos do som cristal. E depois lá está as técnicas, os formatos, os usos de cada formato de som cristal, que é para as pessoas terem. E tudo acontece numa formação online de 2 sessões de 2 horas, muito compacta, muito acessível para as pessoas poderem realmente. No fundo, é uma formação de empoderamento para cada pessoa usar o ser de cristal de acordo com a sua tipologia, com o seu biótipo.
Incrível, não sabia.
Boa. Sim, é uma coisa que eu gosto sempre, na loja Eufonia há sempre novidades. E eu hoje, depois de estar 2 semanas na alfândega, chegou um novo formato de som cristal que eu vou apresentar no fim do mês. É muito feliz, porque era uma coisa que eu já andava atrás já há alguns meses e não estava a acontecer, e finalmente aconteceu. Só que aquela alfândega foi um bocadinho marota e atrasou aqui um bocadinho o processo. Mas tudo bem.
Chegou no tempo certo, com certeza.
Ah, acredito que sim.
Olha, José, vamos ter que terminar. Podíamos ficar aqui a ouvir-te falar sobre pirâmides e cristal muito, muito tempo, mas não é de todo possível. Então eu agradeço-te muito que tenhas aceito o convite. Adorei estar aqui a ouvir-te e a aprender. Vamos despedir-nos. Até uma próxima oportunidade. Está bom?
Olha, bem-ajas, Madalena. Também agradeço a quem também está a impulsionar este canal. Peço desculpa, não consegui fixar o nome dele. Peço desculpa. Que é
Vieira de Castro.
Paulo Vieira de Castro. Quero também agradecer a ele. Mas, claro, agradeço-te mais a ti também pela nossa amizade, pelo nosso contacto de já há alguns anos. E agradecer a todos que também ouviram. E espero que tenha sido significativo para o percurso de cada um. Bem-ajam.
Obrigada a todos por terem estado connosco aqui no Inquietações. Até à próxima semana e não esqueçam. Há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.